senhores, é hora do show, Rafael! Estamos no ar com mais um Conexão Dude. Muito obrigado aí por essa moral que vocês nos deram, para que esse programa maravilhoso pudesse continuar e para que esses dois maravilhosos, lindos, arrumados e cheirosos pudessem estar aqui hoje mais uma semaninha com vocês, e vai ser assim daqui pra frente, aqui no Dudecast, eu, Andrei Matos, e ele, maravilhoso, o careca cabeludo mais lindo dessa podosfera, caloteiro mor do Dudecast, Rafael Marques Santana de Oliveira do Deserto. Seja bem-vindo, Rafael.
Nossa senhora! Ai, muito obrigado.
Peço palmas, eu peço palmas.
Ah, muito obrigado. A técnica ouve você e bota as palminhas. Eu gostaria de dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos os dudes que nos ouvem aqui. É um prazer, meu querido André, estar dividindo mais uma vez essa bancada aqui com você. Gostaria de dizer que estou muito confortável de paletó, bermuda e crocs.
Ah, que delícia! É a nossa indumentária para este jornal desse programa, dessa indústria vital.
E o meu modelito está muito aceitável. Eu devo dizer que crocs, o que tem de feio, tem de confortável.
É, exato.
E é um grande prazer estar aqui com um projeto que estava na gaveta há muito tempo, que os dudes deram ok. Muito mais do que ok, né?
Exato.
Os dudes deram, começa logo essa porra. E a gente está aqui atendendo a pedidos, inclusive já era uma vontade nossa bem antiga, né, André?
Exatamente, Rafael. E eu gostaria de dizer que mês que vem, Rafael, eu virei com o meu terno de oncinha para apresentar este jornal, porque é estilo, é o que a gente tem pros dudes, é sempre o que de melhor, aquele terninho de oncinha de camurça, que tem o pelinho.
Nossa!
Mês que vem eu venho com ele.
André, então no mês que vem eu vou vir de cartola vermelha.
Olha aí, meu Deus do céu, que coisa linda. Olha, a gente devia filmar esse jornal também.
Eu vou vir de cartola vermelha e, por que não, uma camisa social cinza chumbo com um samba canção.
Nossa, aí é sensual seduction demais, Rafael. Aí eu acho.
Aí não tem como, né?
Aí eu acho que a podosfera não aguenta, né? Vai bugar a Matrix, né? Não...
Imagina, mas que loucura.
E o nosso jornal de hoje, o Conexão de hoje, Rafael, é especial. Porque você tá acostumado aí com o Jornal dos Dudes, a gente dá aquela salpicada de notícias, trazendo aí de vários cantos do mundo, de vários temas. Porém, hoje tá mais pra um Dude Repórter aí, que vai ser de um tema só, com vários ingredientes dentro de um próprio tema, né, Rafinha?
Ah, exatamente, né, cara? Eu, inclusive, adorei o Dude Repórter. Acho válido. Possível, eu, quem sabe aí o brainstorming já tá funcionando.
É.
E não podia deixar de ser diferente, né, Andrei? A febre está lançada. O jogo ainda não. Talvez já, né? Talvez na data de lançamento deste programa já esteja lançado. Vamos torcer.
Vamos.
Que é o Pokémon GO, André.
Alô, Nintendo! Alô, Nintendo!
Porra!
Traz pra nós!
No momento da publicação deste periódico... Tá certo, periódico?
Tá certo?
O periódico é só pra jornal físico.
Não, acho que periódico também está certo para jornal falado.
Ah, então tá beleza. Se você falou, eu acredito em você. Então, minha querida Nintendo, na data da publicação deste periódico, eu posso estar odiando ou amando você. Então, por favor, me faça te amar.
Exatamente. Faça-nos amar você, Nintendo. Mais que a gente já ama. Traz o Pokémon GO pra nós, porque o Braza precisa disso, Nintendo.
Ah, mas precisa mesmo, cara. Puta, tá complicado por aqui. Tá difícil a notícia boa nesse Brasil.
Tá difícil, Rafael. Então vamos começar o nosso giro de notícias, Rafael?
Vamos começar aqui.
No nosso giro de notícias de hoje, eu já começo, Rafael, porque a gente sabe que quando uma coisa é tão tradicional quanto Pokémon, e Pokémon a gente sabe que é uma tradição milenar já, desde quando nós éramos crianças ali, os maravilhosos anos 90, essa coisa acaba se tornando uma religião, né, meu amigo? O negócio acaba angariando tantos fãs, né? Não tem igreja de Goku?
É verdade.
É, rapaz, temos a igreja de Goku e também agora nós temos a igreja do Pokémon, Rafael!
Ah, não, cara, como assim, cara?
Como a gente sabe, o Pokémon GO foi lançado na gringa primeiro, né? Então, assim, já deu muita merda na gringa. Na hora que vier pro Brasa, meu amigo, vai ser louco.
Que loucura, cara. Que loucura.
E uma igreja... e uma igreja lá dos Estados Unidos aproveitou a febre de que estavam todos os jovenzinhos que antes ficavam só em casa, agora nas ruas, falando, olha só, como é que a gente pode aumentar aí o nosso público jovem? Vamos aproveitar a febre. Marketing de oportunidade, Rafael. Isso é marketing aqui. Até a igreja vai
fazer. Olha aí.
Eles aproveitaram pra atrair os jovens para os cultos, Rafael.
Como assim, cara?
É, rapaz. Sabe como? fazendo a igreja um ginásio Pokémon.
Porra! Parabéns, cara. Parabéns pra todos os envolvidos mesmo. Realmente, parabéns.
A primeira igreja luterana de Columbia Heights, lá nos Estados Unidos, colocou os seus cultos ali, os horários do culto, né? Geralmente às 6, às 9 e às 22, como um ginásio Pokémon pra atrair os pequenos jovens. E se pá, pediram aí até pra Nintendo colocar Pokémons lendários pra atrair ainda mais gente pro culto, né, rapaz? O pastor
do Pokémon. Pokémons lendários na igreja. Isso é fantástico em tantas camadas, tantos níveis.
Parabéns aí então pra galera lá da igreja luterana. Tem os horários aqui, Rafael, tem os horários, olha só.
Opa, Andrei, caso estejamos na gringa, por que não?
Por que não dar uma passada na igreja luterana lá de Colômbia? Às 4h30 da tarde e 6h30 também, é isso aí, de terças e de quartas-feiras. E aos domingões, né, aquele culto tradicional do domingo, você pode capturar aí um Medkar, você pode capturar aí um Togepi, lá às 9h30 e também às 11h30 da manhã, pra você aí que quer curtir um culto e também melhorar aí a sua base de pokémons, é só dar uma passadinha lá na igreja luterana que o bicho pega lá e tomara que você encontre um pokémon lendário lendo aí a Bíblia, Lucas capítulo 16, 3, 9.
Olha aí, olha aí. Meu querido Andrei, pulando aqui saindo da igreja e indo para o hospital, acredito eu que essa seja a notícia mais falada do Pokémon GO aí desde que lançou, que é, cara, do americano Jonathan Theriot, não sei como é que fala o nome dele. Ele tava no hospital, cara, acompanhando a esposa durante um trabalho de parto, quando de repente ele tava ali sentadinho de chinelas.
Não consegue.
Ele estava ali sentadinho, Andrei, quando de repente a esposa na cama, aparece um Pidgey. Andrei, o que você vai fazer?
Claro que você vai capturar o Pidgey.
Você vai consolar sua esposa que está ali em dor aos prantos ou você vai capturar um Pidgey? Mas é claro que a gente vai capturar um Pidgey, né, cara?
Porra!
Mas é óbvio, cara. O cara tava ali sentadão, aí deixa eu ligar meu Pokémon GO, meu Deus, um Pidgey. Vamos capturar o Pidgey. Eu só penso, Andrei, qual será o nome desta criança?
Vamos tentar pensar aqui em possíveis nomes? Se for menino, Rafael, se for menino.
Pidgeonson da Silva. Não, da Silva não tem como.
Não tem como.
Pidgeonson Terior.
Exterior.
Exterior, exterior, gostei, curti.
Que parece
também
quase um exterior, né, que vem lá de fora.
Eita, não é, já é de fora o Pokémon GO, por que não?
É, que maravilha, a gente tá aqui pra fazer isso mesmo. E, Rafael, você acha que quando lançar aqui no Brasil, se já não tiver lançado, né, no dia da publicação desse episódio, que você seria um bom treinador Pokémon?
Ah, cara, eu acho que a vida me preparou pra isso.
A vivo me preparou.
A vivo não, que a vivo quer cortar a internet.
É, não, calma.
A vivo não me preparou, não.
A vida te preparou, né, Rafael? Todos os desenhos.
Me preparou.
Todas as passagens que passou aí na Band, na Record, te prepararam pra isso?
Me prepararam, cara. Eu sinto que hoje eu estou... Eu acho que esse jogo já devia ter chegado há muito tempo.
Porra, há muito tempo. O Nintendo tava dando um mole, rapaz. Porém, uma mulher, Rafael, está querendo aí angariar os treinadores inexperientes, aqueles que não se acham tão bons na arte de duelar ali, de fazer os duelos com os pokémons. Ela fez um anúncio, rapaz, dando aulas sobre o joguinho de realidade
aumentada
pela bagatela de $20, que aqui no Brasil sairia mais ou menos R$480.
Por aí?
Por hora, aula, Rafael. E eu vou pegar aqui, a localização é de East Village. A nossa querida amiga ali querendo fazer aí o seu teaching, né? Fazendo aí as pessoas duelarem melhor Pokémon. Eu iria, Rafael. Eu pegaria uns conselhos da professora Pokémon.
Eu iria, cara, porque eu não sei como é que ela já conseguiu tanto know-how no jogo, né, cara? Mas enfim, né? Tem maluco pra tudo. Tem gente que lança jogo, no dia seguinte já tem walkthrough do jogo no YouTube, né, cara?
É verdade, rapaz, é verdade. E outra coisa também, né? Que a crise tá aí pra todo mundo e a gente precisa se virar, né, rapaz?
É verdade, tá certo, rapaz, tá certo. Enquanto uns choram, os outros vendem lenços, né? Tá aí você vendendo seu lenço.
Exatamente, então é a nossa querida amiga lá de East Village vendendo seus lencinhos, vendendo aí o seu know-how para ser um treinador Pokémon.
Meu querido Andrei, dois policiais, obviamente, nos Estados Unidos, estavam lá andando de madrugada, né, 3 horas da manhã, quando de repente eles avistaram dois rapazes negros lá na faixa dos 20 anos,
e
os dois conversando com um cara branco de 40 anos. Aí você já imagina aí com as recentes com os recentes acontecimentos lá nos Estados Unidos, você já imagina que vai dar algum problema, né?
Sim, com certeza.
O policial achou que tava rolando alguma coisa, se aproximou. Quando ele se aproximou, qual foi a surpresa dos policiais ao ver que as três pessoas estavam sentadinhas ali capturando ônixes? Olha aí, cara, naquele exato momento, Andrei, o policial falou assim, quer? Pegou o celularzinho dele,
eu baixou quero o também. Jogo
e começou a pedir dica, cara. Tem uma foto sensacional que são ali dois policiais jogando com os caras. Olha que fantástico, cara.
Que maneiro, cara.
Só Pokémon pra fazer um troço desse mesmo. Parabéns, parabéns aos envolvidos.
Parabéns aos envolvidos, eles achando que iam interromper aí um assalto, um sequestro e acabaram pegando informação de Onixes.
Porra nenhuma, vamos capturar.
Esse meu jeito de viver.
E se deu, pra te falar que se deu confusão, foi pra ver quem pegaria o Onix primeiro.
É verdade, os policiais, claro, devem ter sacado as suas armas.
Naturalmente.
E nessa onda, Rafael, do Pokémon GO lá na gringa, muita gente tem tido problemas aí com a onda, com a febre, com os jovenzinhos na rua. Um ponto bom é que o Pokémon GO colocou muita gente estranha na rua aí fazendo exercício. E um morador, rapaz, está sofrendo por sua casa ter virado um ginásio Pokémon, Rafael. Você imagina que lá nos Estados Unidos o nego já sai no Halloween, né, pra pedir doce, tem o dia de ação de graça, o pessoal também faz umas visitas. E agora o pessoal tá batendo na porta da galera?
Olha aí.
Meu amigo, dá licencinha. Eu tô vendo um Togepi aqui na sua sala. Posso entrar pra capturar ele rapidinho? Não vou nem te assaltar, não.
Rapidinho, cara. Pô, por favor, só quero um Togepi.
E o Boone Sheridan, não sei muito bem a pronúncia, que mora em uma casa que antes era uma igreja, eu acho que o Pokémon GO está com alguma coisa com igrejas, hein?
Eu também tô achando,
hein? Pokémons abençoados. Daqui a pouco surge um novo anime com Pokémons abençoados aí, graças ao Pokémon GO.
Olha aí, Pokémons sagrados.
Pokémons sagrados. Passou aí pela estranha experiência de ter a sua residência transformada em um ginásio Pokémon. Durante o dia, os arredores da casa dele são tomados por jovens jogadores que ficam na área por 5 a 10 minutos antes de ir embora, enchendo o saco, pedindo aí pra capturar os Pokémons que aparecem ali nas redondezas. Então assim, sei lá, o cara tá lá de boas, né, assistindo aquele pornozex, né, da noite, início da noite ali, sozinho, solitário em casa, e aí bate na porta. Porra, mas eu saí de casa pra minha mãe não fazer isso, tem nego batendo na minha porta, que merda.
Caraca, cara.
E aí, são jovenzinhos querendo pokémons. Meu querido Boom, você tá sofrendo nos Estados Unidos, amigo. Espera chegar no Brasa, que aí a gente te manda um e-mail pra você saber o que é sofrimento de verdade.
Puta, aí tu vai ver a merda, cara. Obviamente, na gringa, lá nos States, né, todo mundo sabe que isso aí é mais um problema mundial, né, o problema do trânsito, a galera que dirige tá lá mandando mensagem, tá falando no telefone ao mesmo tempo, né, a gente sabe que isso é perigoso, não faça isso, né, a não ser que você seja motorista habilidoso, mentira, nunca faça
nunca
isso.
Nunca faça, por favor.
Nunca faça isso. Mas a febre do Pokémon GO chegou com tanta força lá, cara, que o pessoal precisou botar avisos luminosos na autoestrada.
Olha aí!
E o aviso é muito simples. Don't Pokémon and Drive.
Simples, rápido, seguro e fácil.
Exatamente. O que me deixa mais encucado, contudo, todavia, foi quem tirou a foto do aviso.
Do aviso.
Pois é, né,
cara? Ai, ai. Devia ter também Don't Take Pictures.
Don't Take Pictures, exatamente.
Enquanto se dirige, né? Não é muito seguro. A gente sabe que o pessoal... Lá na gringa, eu não sei se o pessoal tem tanta habilidade quanto aqui de fazer merda na estrada, mas... Fica aí sempre o registro pra que essas duas coisas não sejam misturadas. Rafael, quando o Pokémon GO chegar aqui no Brasil, né, quando ele estiver estabelecido nas terras tupiniquins, nesta República das Bananas, meu amigo Rafael Marques, eu, Andrei Matos, estou dizendo aqui para o... Eu vou largar de barriga algumas missões.
Opa!
Como, por exemplo, trabalhar.
Olha aí!
Não, eu vou virar um mestre Pokémon, vou comprar meu bonezinho vermelho e branco ali, vou sair por esse Brasilzão de minha Nossa Senhora pra capturar Pokémons. E na gringa tem o meu exemplo. 24 Opa. Aninhos para o senhorito. Ele é da Nova Zelândia, meu amigo Rafael. O Tom Curry, de Auckland, pediu demissão da cafeteria em que ele trabalhava pra viajar pelo país.
Ah, pelo amor de Deus, cara.
Caçando as criaturinhas por 2 meses, Rafael.
Porra, tá rico, Tom.
E segundo estimativas do menino Tom, ele já pegou 700 pokémons pela Austrália, Rafael.
Ah, porra, Tom.
Não é pouco Tom, não, Rafael.
Não é, meu, pelo amor de Deus. Ai, caraca, cara. Não sei. Como assim, cara?
Eu já, ó, pessoal aí da Rede Pedrópolis, aquele abraço. Sei nem se eu participo de Dudcast. Dependendo de onde eu estiver, se o celular tiver sinal ali, se o 3G estiver funcionando depois de tanto tempo de Pokémon GO, eu até participo.
Olha aí.
Já estou me despedindo.
Estamos de olho. Mais uma que parece que só acontece com o americano, cara. Ainda bem que ele não anuncia o nome dele, mas um americaninho estava por aí caçando monstrinhos de bolso, quando de repente ele se aproximou de uma pessoa qualquer na rua. E essa pessoa, né, foi indagada, não sei, acho que ela estava meio assustada, não sei o que aconteceu, o menino apenas queria saber, assim, pô, cara, tu é do meu grupo, tu é do ginásio, como é que... Quem é você, né? Quem é você na fila do Pokémon?
Já vamos criando novos memes.
Exatamente. Quando, de repente, cara, o cara que foi abordado deu-lhe uma facada no ombro.
Caraca!
Do treinador. Mas deu-lhe uma facada, André, porque ele achou que era confusão. Falou, tu quer confusão? Pá! E deu-lhe uma facada no ombro do maluco, cara.
Olha aí, Brasil! Olha aí!
Como assim, cara? Aí, depois disso, o atendimento médico foi chamado. E o mais bizarro, eu te digo, é o seguinte. O nosso querido treinador de Pokémon esfaqueado negou o atendimento médico porque ele estava atrás de Pokémons raros.
Caralho, velho.
Mano, como assim, cara?
Como assim, velho? Não, a gente sabe que tá meio perigoso andar na rua e tal, né? Mas, cara, o cara só perguntou, pediu informação ali, o mano já puxou ele numa facada, já puxou na lambida. Já... Vou te passar uma lambida! Bota a dentadura no cu e pro caralho, meu irmão. Vem pra cuidar de Pokémon GO, não. Revivendo aí o nosso querido Dawei.
Ai, caralho, cara. Que marido. Que... Pokémon GO, caralho.
Esses monstros de piada leite com pera.
Ah, caraca, cara, puta merda.
Muito bom, cara. A gente tá vendo, Rafael, a gente fez um episódio aqui pro Dudcast, que a gente falou dos gringos, aí que acham que o Brasil é uma confusão, mas Pokémon GO veio pra mostrar que a gringa não é tão correta quanto a gente achava que era.
É verdade, cara, eu também tô achando que tem muita coisa aí, hein.
Expondo aí todas as mazelas e tudo que há de errado nos Estados Unidos, Nova Zelândia e afins. E por aqui, Rafael, vamos continuando aqui a nossa sessão de notícias. É claro que a gente tá falando aí que Pokémon GO coloca a galera na rua pra fazer exercício, que coloca a galera aí pra conhecer umas às outras. Já ouvi até um GIF esses dias do Central Park lá nos Estados Unidos. Galera...
Puta!
A cara, loucaça! Andando de um lado pro outro, tipo, só dando aquela olhadinha pra cima pra não bater nas outras pessoas caçando Pokémon por lá. Porém, a gente sabe, meu amigo Rafael, que vão existir pessoas assim como os dudes, que são um pouco preguiçosos. Você um pouco menos, eu um pouco mais, mas preguiçosos. E temos aí, né, um jeito, né, um americano encontrou um jeito de caçar pokémons sem sair do conforto da sua varanda, meu amigo Rafinha.
Olha, cara, isso é demais, cara, isso é demais pra mim.
Porque assim, as pessoas estão andando quase 10 km aí pra conseguir pokémons e pra evoluírem os seus. Porém, um espertinho publicou no Tumblr que estava caçando pokémons na região com um drone, meu amigo Rafael.
Caraca, cara. Meu irmão, como assim, cara?
Ataque aéreo, rapaz. É o Charizard, quase.
Caraca, cara, sério.
Ele diz que além de alcançar grandes distâncias, não precisa fazer muito esforço, não faz esforço nenhum, rapaz. Ele controla ali, tem a fotinha dele ali, né, com seu MacBook Pro, é rico, evidentemente. Ali controlando do MacBook Pro, e aí apareceu ali, porra, apareceu um pokémonzinho na redondeza ali na casa do vizinho. Já vai por cima, bota o dronezinho, aproveita, já vê a vizinha trocando de roupa, pega ali o pokémon. Porque, olha, pokémons aparecendo em lugares inusitados, não sei se o Rafa vai falar na sequência, é o que mais tem acontecido também.
Ah, tem, rapaz, tem. Tem.
Então, assim, eu acho que vale a pena investir num dronezinho, Rafael, quando chegar aqui no Brasa, até é meio perigoso, mas vale a pena pra gente não ficar tendo que subir favela, essas coisas, né? Porque a gente sabe que,
cara,
quando lançar no Brasil, meu amigo...
Mas eu vou te falar que vão levantar a pipa e vão passar o cerol no teu drone, cara. Além de cortar, vai aparar, o teu drone vai descer enroscadinho na linha da pipa do cara.
De pica que traz o drone.
De pica, ah, mas vai dar uma descaída esse drone. Andrei, por falar em pokémons aparecendo em locais complicados, locais assim, né, digamos que um tanto quanto diferentes, tem também pokestops aparecendo em locais um tanto quanto diferentes, que foi na cidadezinha de Darwin, na Austrália, cara.
Ó!
A pokestop principal da cidade era dentro de uma delegacia.
Caraca.
Então, cara, menos de 3 dias após o lançamento do jogo, que tinha muita gente que invadia a delegacia, com o celularzinho na mão. Pra precaver, né, pra que não dê problema lá com confusão e tudo mais, né, que eu não imagino que você invadia a delegacia, né, uma loucura. Algum policial publicou na página do Facebook da polícia, olha como a Austrália é um local bacana.
Não é?
Que pra galera não entrar no edifício, gente. Fiquem tranquilos. Eu mesmo já capturei que dá pra pegar na calçada. Dá pra você comprar suas pokebolas da calçada. Você não precisa entrar onde eu trabalho. Pode pegar na calçada que dá pra fazer. Eu já fiz. Eu recomendo. Tá tranquilo.
E, Rafael, vou insistir nessa história de que o Pokémon GO ele vai vir pra ajudar. Porque eu sou um otimista. Eu sou um rapaz que pensa sempre positivo. Gosto aí de sempre estar pensando pra frente. E tem realmente dado a oportunidade, a possibilidade das pessoas saírem de casa, fazerem exercícios, enfim. O Pokémon GO, né, como a gente já viu aí na gringa, ele só, é um detalhe que vale ressaltar, ele foi mais pesquisado, ele tem sido assunto mais corrente do que o Tinder, pornô,
caralho, cara.
e algumas outras redes sociais. O Pornhub, pra ter uma noção, registrou aí uma procura, um aumento de uma procura com pokémons, porn pokémon no site.
Ah, não, cara, não, como assim?
É, malandragem. Então, assim, além de jogar, além de estar em contato ali com os monstrinhos de bolso, gostei do seu nome, dos monstrinhos de bolso no celular, tem o pessoal também fazendo aquele famoso amorzinho próprio inspirado nos bonequinhos.
Olha aí, rapaz, não dá... Como assim, cara?
E olha só...
Deus do céu... Ai, cara...
A consultoria de uma empresa, a SimilarWeb, disse aí que o Pokémon GO é usado, em média, 43 minutos por dia, né, pelos usuários em que o aplicativo que o jogo já está publicado. E esses minutos são mais minutos do que o WhatsApp, Instagram e também o Snapchat. E usando esse tempo, né, de 43 minutos por dia andando pelo mundo real, a mesma empresa de consultoria estimou, Rafael, que os homens perdem, em média, 1.800 calorias e as mulheres perdem 1.500.
Caraca, cara, que...
É,
parabéns, rapaz. Parabéns.
Então, assim, pra você que tá pensando em iniciar uma dieta, né, com o Pokémon GO, é a hora, agora é a hora, irmão.
Tá, agora é a hora. Eita, meu Deus do céu. Andrei, vamos encerrar a edição de hoje do Conexão Dude mostrando alguns dos lugares bizarros onde os Pokémon já foram encontrados.
Sim, sim.
Né, e nós temos aqui, cara, isso é uma sacanagem, nós temos no Magikarp em duas situações muito complicadas, cara, pra galera que não sabe, acho que todo mundo sabe que Magikarp... Gente, todo mundo tem que saber isso, né, Magikarp é um peixe, né, pelo amor de Deus.
Por favor.
Que é um Magikarp dentro de uma loja de sushi, que é realmente muito humor negro, e um Magikarp dentro de uma frigideira, cara, como assim?
É, não, já mostrou o Magikarp ali, mostrando a utilidade dele, né, meu amigo?
Que é, realmente, coitadinho, não faz... a evolução dele é muito boa, mas ele em si fazer o quê?
Ai, ai. Rafael, tem um aqui, cara, que tá entre bebidas, né, e é uma plantinha. Ali eu esqueci só o nome dele, me ajuda.
É o Odish.
É o Odish, ali entre um uísque e uma cervejoca ali na sala do cidadão, né? Boa pra acompanhar.
Que loucura, que loucura. Ai, meu Deus. Um dos ginásios Pokémon foi aparecer, Andrei, nada mais, nada menos do que uma casa de prazeres masculinos na Califórnia.
Olha aí, rapaz, esse aqui é exemplo do Machop?
Qual?
Esse da Casa Noturna?
Não, tô ligado.
É, apareceu num show aí numa Casa Noturna também, um Machop.
Olha aí,
aí a fotinha, inclusive, é tipo um homem só de sunguinha e o Machop ali no cantinho.
Olha aí.
Muito bom, cara, muito bom. Tem também, né, o caso do Bellsprout no jardim.
Caraca, cara, isso é muita sacanagem. O bicho é suicida, cara, como assim?
E o carinha tá indo com aquele carrinho de cortar a grama.
Ai, caraca, Andrei. Nós temos... Nós temos um doblete sensacional aqui do Squirtle. A primeira dele aparecendo na asa de um avião, cara, do lado de fora. Eu não sei como é que o jogador conseguiu o sinal pra jogar Pokémon GO.
É verdade.
Mas não... ele conseguiu.
Ele não devia estar fazendo isso.
não devia. Inclusive que o celular dele tá mostrando que tá no. O celular dele tá no modo avião. Eu não sei aí. Não sei se confio nesta foto.
É.
Mas isso, enfim. A segunda parte do doblete do Squirtle, ele está nada mais nada menos do que no campo de batalha do soldado Lewis Park. Ele diz assim: acabei de pegar o meu primeiro Pokémon, nada mais nada menos do que na linha de frente de Telescoof. Que eu não sei onde é que é, né? Mas enfim. Cara. Aí ele completa aqui dizendo assim: galera, vem me enfrentar na batalha Pokémon. Morteiros são para covardes.
Olha aí, cara.
Ah, caraca.
Olha, Rafael, nós temos aqui aquele famoso duelo, né? De gato e rato. E apareceu um ratatá em cima de um gato.
Olha aí. Parabéns, Ratatá, parabéns, cara.
Muito bom, cara. Ele tá, tipo assim, o gatinho tá deitado ali, mega de boas, e apareceu um ratatá em cima dele.
André, continuando aqui ainda falando de comida, nós temos o Eevee dos burritos. Um Eevee brotou no meio dos recheios dos burritos num restaurante nos Estados Unidos, cara. Olha aí, imagina.
A minha dúvida é, ele estava entre os recheios ou ele estava preparando o burrito?
Eu tenho a impressão que ele estava preparando o burrito, porque ele estava do lado dos cozinheiros, dos artistas do burrito. Mas aqui temos o artista do, né, cara? O artista do sanduíche, temos o artista do burrito.
Olha, e uma grande estrela desse Pokémon GO vem sendo o Squirtle. Porque ele mais uma vez apareceu, meu amigo Rafael, só que dessa vez... E outra coisa também, pokémons adoram aparecer no banheiro, né?
Isso é verdade,
é uma tendência. E tem um Squirtlezinho aqui na tauba da beirada, literalmente.
Olha aí, cara, quase caindo. Vou cair no vaso, hein? Me captura logo, hein?
Captura, que senão eu mergulho aqui e sumo.
E some mesmo, cara. Ai, meu querido Andrei, pra finalizar, temos mais uma do nosso intrépido Squirtle. O rei da inconveniência deste episódio de hoje, que foi nada mais nada menos que um Squirtle aparecendo no funeral, cara.
Olha aí, Brasil!
Ai, meu Deus do céu,
cara. E o mais
cara.
Bizarro de tudo é que ele tá de bracinho aberto, parece que tá gritando: ei, ei, felizão lá! Ei,
vem, 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 me captura aqui, garoto, me captura aqui!
Me abraça, me abraça!